Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, boa tarde, a gente aqui na correria, nesse Dia das Bruxas, dia 31.
Dia das Bruxas.
Dia maravilhoso, dia de celebrar as sombras, as bruxas, as mulheres que foram queimadas, aquelas isso. Sábias. Também de lembrar que é um dia, na Irlanda é feriado, porque era celebrado, tinha o Festival da Colheita.
Sim, e acho aí, que é Samhain, né?
Samhain. É, como... Aí eles colocavam monstros para espantar os maus espíritos que prejudicavam a colheita, né? Então, assim... Ah, eu acho tão bacana, adoro o Dia das Bruxas. Ia vir caracterizado, esqueci completamente na
folheria. Verdade, né? Nós viemos de preto, não que, é? Que é o uniforme aqui.
Bom.
Gente, boa tarde. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado pela audiência, né? Das pessoas que estão sempre com a gente aí. É sempre um prazer imenso estar aqui. Boa tarde, Marcinho. Muito sol aí na tua terra, não?
Olha, tá meio difícil, né, ultimamente.
É, né? Nós temos um nublado claro e nublado escuro. Aí nublado claro a gente diz que é sol. Aí nublado escuro a gente diz que é chuva, né?
É, exatamente.
Então com nublado claro, acho que nós tivemos o quê? Uns 5 dias de nublado claro, porque o resto foi escuro, né?
É, né?
Sol não teve. Mas vamos lá, vamos que vamos.
Então vamos lá.
E hoje é dia das bruxas, né? E é uma data assim que nós pegamos bem legal, né? Pra falar desse tema nosso, falar
de
menopausa.
Eu acho menopausa no dia das bruxas, eu acho fantástico, até pra gente também dar uma exorcizada nessas bruxas dentro de nós, porque,
exatamente.
E também é. Não tem que ser tabu, né? Porque quando a gente fala de menopausa, ou quando se fala, né? Porque muitas vezes em alguns ambientes. Fica aquele mal-estar pra falar, né?
É.
Porque parece que a mulher tá véia no fim da vida, já não faz, né? Tem uma, ainda mais nessa nossa sociedade que cobra a beleza, né? A pele maravilhosa, o desempenho fantástico, a menopausa vai na contramão. Mas, o que que a gente, como é que é isso?
Engraçado, né? Nós associamos uma coisa que é natural do corpo. Né? Nós temos coisas que são absolutamente naturais. Então, a mulher, ela tem as marcações no corpo da vida dela. Então, a primeira vez que ela menstrua, é uma marcação. Ela deixa de ser menina e ela passa a ser uma menina mulher. O psicológico dela muda. Quando ela é engravida, é outra situação de mudanças psicológicas bem intensas, né? E quando ela, né, claro, quando ela tem filhos, né? Ela é engravida e tem filhos. Quando ela tem a menopausa, né? Então esses ciclos da menina, moça, da mulher e da anciã, que a gente chama, era muito ligado com os ciclos da lua. Então eram coisas naturais. Né? Era natural que a mulher chegasse a um momento e ela entraria em contato, isso, né? Dentro da linha mitológica, ela entraria em contato com a sábia na vida dela. Só que aí, vida veio, sociedade veio e mudou isso tudo. Né? Hoje a mulher, muitas vezes, ela tem dificuldade dessa entrada na sábia, porque ela muitas vezes associou a sábia com a velha. E a velha, né, velhice na nossa sociedade é uma doença.
Cobrança, né? É uma cobrança.
Entendeu?
Muito
é uma
forte.
Doença. Você ficou doente. Você nunca mais vai conseguir mais nada na sua vida. Essa é a mensagem que é dada, né? E aí você tem que se recolher, que fica ridículo, que fica. A sociedade cobra muito disso da mulher pós-menopausa, né? Da velhice, né? Da sensação da velhice.
Mas, na verdade, é que a mulher, ela é refém dos seus hormônios, né? Porque
exato.
A gente tem, infelizmente, né? Os hormônios, o estrogênio, a progesterona, a testosterona, elas comandam o nosso humor.
Exato.
E é engraçado, né? Porque às vezes você está vendo no Instagram, aí vem a pessoa assim, mulher que você já vê assim, com 30, 40 anos, fala assim, ah, agora entendi por que eu estava querendo matar todo mundo, esganar o gato, pular pela janela. Que apesar da gente saber... A gente entra no processo emocional ou na oscilação do humor e acredita fielmente de que estamos enlouquecendo.
Exato.
Por que que é tão difícil, por mais que isso seja recorrente? Quer dizer, todo mês você vai lá e menstrua, então todo mês você vai ter os sintomas, mas parece que a gente fica distante do reconhecimento dos sintomas.
É, você sabe, A gente pode falar disso com a distância que nós causamos do natural, sabe? Então é engraçado isso, porque como eu comecei falando, nós temos ciclos naturais da vida, né? E o que é natural para nós humanos ficou muita coisa, alguma coisa que a gente tem que consertar. A gente precisa consertar a natureza, né? Então, quando se passa, por exemplo, todo um ciclo, né, hormonal, cada ciclo hormonal, a mulher vai estar num nível de consciência. E quando ela está no nível de consciência, por exemplo, da tensão pré-menstrual dela, né, da TPM dela, quando aquilo, ali a TPM é uma mudança de hormônio, né? E essa mudança de hormônio faz com que a mulher baixe no nível, algumas mulheres, não vamos generalizar, porque cada mulher é uma mulher, ela baixa no nível energético e mental, ela encontra as sombras dela.
Sim, né? Porque com a falta de estrogênio você não tem nem como nada, né?
Exato, mas isso é o natural. Dentro de um ciclo normal da mulher, que existisse também um meio que acolhesse cada momento dela, isso seria absolutamente normal. Só que nós não temos esse ambiente. Né?
Se não fosse exigido a produtividade, o bem-estar constante, a alegria constante.
Alegria constante, bem-estar constante, você está super bem o tempo todo, você não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo. A mulher não reconhece quando ela está mal. Então, e hoje nós temos o excesso de diagnósticos. Pessoas às vezes estão com TPM, acham que estão deprimidas, estão com TPM, acham que elas estão com algum problema maior, então, e confunde tudo.
Então,
entende?
Que bom que você entrou nisso, porque eu, desde da primeira vez que eu menstruei, acho que uns 12, 13 anos, até entrar na menopausa, eu tive um ciclo de 21 dias. Então, a minha era muito mais curto, então praticamente uma semana a menos. E o que acontecia é que então, a oscilação de humor ela era muito mais intensa, ela era muito mais rápida. Então, facilmente me diagnosticaram com bipolaridade.
É isso.
Aí tinham pessoas que falavam assim, mas você é muito funcional para ser bipolar. Eu falei assim, mas eu não sou bipolar, né? Não, nunca ninguém me falou que isso poderia, que hoje é o que falam, né, que é o transtorno disfórico, que é esse, quando você tem essa disfunção no teu ciclo, e que daí, óbvio que é natural, então você trata com exercícios físicos, com alimentação, com interrupção da menstruação, às vezes, que foi o que eu acabei fazendo, mas eu vejo hoje, muita gente fala assim, ah, eu sou bipolar. Por que você não conversa de fato? Por que os profissionais não estão preparados de fato para entenderem que existe, que os hormônios comandam a vida da mulher?
Existe uma coisa assim, vamos pensar como uma árvore, tá? Nós olhamos a raiz da árvore, aí a árvore vai crescendo, né? Nós olhamos o tronco da árvore, aí começamos a ter galhos, né? E cada vez que surge uma folhinha nova, nós olhamos para essa folhinha e nós achamos que aquilo ali vai dar a solução de tudo. Né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, essa quantidade de diagnósticos que tem, né? E a gente já falou aqui sobre os diagnósticos da moda, né? Que
sim,
todo mundo é bipolar, todo mundo é TDAH, todo mundo tem, né? Todo mundo é depressivo, todo mundo. E essas situações, elas mascaram as causas reais. Entende? E isso, claro, que vai para médico, vai para ciência, vai para psicólogo, vai tudo mais. Porque a gente tem que ter um olhar, um conhecimento, por exemplo, para saber quando uma paciente chega, se aquela paciente, aquele choro, aquela fala, aquela dor, não é daquele período que ela está passando hormonal. E muitas mulheres chegam lá e falam, não, eu tenho DIU, não tem problema. E elas estão completamente, né, numa gangorra emocional muito grande e hormonal. Né? Já tive mulheres que eu falava, não, isso é hormonal. Isso você não tem problema, é hormonal. Por causa que você, com o tempo, você vai começando a detectar isso, né? Quando aquele choro vem desesperadamente, é um choro que eu chamo diferente, parece um choro de desenho animado, que é um choro que sai por aqui, ó.
E sai mesmo.
Né?
E
é o choro.
Você fala assim, meu Deus, que coisa, eu quero ir embora, eu quero sumir do mundo.
E por pequenas coisinhas, né? Coisas que não dariam aquilo ali. E uma interpretação da vida de maneira diferente, né? E cada uma vai ter uma sua entrada na sombra. Cada uma. Então, entender, por exemplo, dentro da terapia, você entender qual o momento que está essa entrada da sombra. E perceber que ela, que aquilo ali é um período hormonal, né? Que aquilo vai passar. Né?
Você sabe que nessa pesquisa eu tava ouvindo alguns podcasts e eu achei um muito bom. Marcinho, até se você puder, por favor, escrever no YouTube, no Facebook, porque essa indicação é muito boa, chama Metabolic. podcast. O Metabólica escreve com TH e K no final. Então, é uma médica que geralmente convida outros médicos. E no episódio de menopausa, elas eram duas, ela chamou uma endócrino, mas deram uma explicação dos hormônios, da atuação dos hormônios no organismo legal. Da mulher, assim, incrível. É. Eu até confesso que eu levantei e falei assim, nossa, acho que eu preciso fazer reposição hormonal. Eu que nunca pensei em fazer. Não. Porque você vê atuações tão complexas, tão para funcionamentos tão fundamentais no organismo, que, assim, ok, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, e o que eu falo dos médicos estarem mais preparados, principalmente ginecologistas, porque elas mesmas falam que são poucas as pesquisas que demonstram essa atuação, essa interferência. Então, para você poder dizer assim, não, eu vou fazer essa reposição, né, que delas falam dos biossintéticos que são mais aconselháveis, ou não, eu vou tratar de forma natural, sabendo quais são os limites e tudo. Mas que hoje existem poucos profissionais capacitados para fazer isso, de fato.
Até porque é muito sutil. Né? Se você pensar, por exemplo, né, vamos pensar, isso é só para ter uma ideia. Né? Vamos pensar que o corpo humano seja uma piscina olímpica. Tá? O corpo humano é uma piscina olímpica. A quantidade, por exemplo, de hormônio necessário para colocar essa piscina olímpica, para transformar um menino em um homem ou uma menina em uma mulher, é o equivalente a um punhadinho de sal numa piscina olímpica. E faz todas as modificações do corpo, seios, aumenta, barba, tudo mais, um pouquinho. Você imagina isso nas reposições hormonais? A sutileza que precisa ter e a quantidade mínima que tem que ser usada, que serve para cada um diferentemente.
Não, e, né? Sim, que cada um, com as suas necessidades. Exato. Elas estavam até falando, porque depende do que você pretende, se você é para uma questão de corpo, é uma questão de humor, é uma questão de trato urinário, é uma dose dada. E que não existe, por exemplo, a reposição em farmácia de testosterona para mulher. Uhum. Porque os índices são muito menores que têm que ser dados, então isso tem que ser manipulado.
Exato.
Então imagina, se até a indústria farmacêutica não está interessada, é porque não tem se discutido mesmo.
Não tem, exatamente.
Né? É. Você acha muito podcast, muita conversa assim como a nossa, mas é de fato pesquisas que comprovem o que vem acontecendo.
E até a questão de dar assim, né? De você fazer uma, no caso da reposição, ou um olhar diferenciado, muito individualizado. É isso que nós não temos.
Não.
Nós temos um olhar de massa. Então, estatisticamente, mais ou menos, a dosagem é essa para todo mundo. E aí vai dando. Se você não se adapta, aí vamos trocando, vamos aumentando, vamos testando.
Vai fazendo,
né?
Experimentos.
Experimentos com cada um. Então, é muito delicado isso. Mas o que é mais delicado é muitas vezes não ter uma educação para as mulheres de perceberem quais são as fases e o que cada hormônio, cada momento dela, para ela reconhecer como estão os seus hormônios. Existem mulheres que não conseguem isso porque estão muito desequilibradas. Por alimentação, por estresse, por uma série de outros setores que vão afetar também o seu corpo, né? Mas se a menina, ela começa, né, a menina, a mulher, ela começa a olhar qual o período que ela está e o que mais ou menos, que hormônio está funcionando naquele período, isso já dá um alívio gigantesco para ela.
Inclusive, tem alguns aplicativos onde você coloca, né, você vai fazendo a marcação de datas e você vai colocando o teu humor, porque daí você consegue fazer o gráfico de humor para entender como é que você está funcionando. E isso é super importante, porque se você vai num médico que sabe trabalhar com isso,
perfeito.
Né? E de você saber fazer a leitura, mas pouco se fala. Eu vou até dar um exemplo, que no sábado teve um evento na comunidade Nova Esperança em função do Outubro Rosa. E só para lembrar também, gente, que é Outubro Rosa, mas também em outubro é mês da menopausa. Eu não lembro como que foi estipulado isso, mas colocaram como mês para se falar sobre menopausa. A gente fez um encontro de mulheres para falar sobre a saúde da mulher, para falar sobre a prevenção ao câncer de mama. E aí a gente foi conversar sobre hormônios, sobre menopausa. Sim. E eu vi muitas mulheres da minha idade ou mais. E primeiro eu fui perguntando quem está exausta, quem está triste, e fui falando de alguns sintomas e tal, e elas levantavam as mãos para os sintomas. Mas quando eu perguntei, quem aqui reconhece a menopausa? Duas levantaram a mão.
Olha só.
Então, assim, é um processo que a gente nem reconhece, a gente encara como sintomas simplesmente aleatórios, né? Então, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa ter mais espaços e mais profissionais capacitados para orientar.
E se liga, se conecta a menopausa com o processo de que a partir daquele momento eu estou velha, tá? Muitas mulheres entram em negação da própria menopausa. Sabe? Elas acham que não estão e começam a procurar outras coisas, né? E até fazer reposições sem precisar, né? Sem olhar necessariamente o que está acontecendo com elas. A gente pode fazer uma ligação, por exemplo, de cada fase da mulher com deusas, sabe? Uhum. A gente, né? Dá uma ideia bacana. E a gente faz uma fase de deusas. A menopausa, ela vem da deusa Perséfone, que a deusa Perséfone, né, era a deusa do submundo. Ela é representada pela lua negra, sabe? A lua que a gente chama de lua nova, né? A lua nova, a lua que não aparece, que era justamente a fase do descanso, né? Era aquele período que as mulheres, quando menstruavam, né, elas se recolhiam, entende? Porque é o mergulho que ela dá nela mesma. Então existiam rituais de Perséfone para aquele momento dela. E quando ela saía dali, ela entrava em outras deusas, tipo Ártemis, que significa a natureza, que segue a força após a menstruação, que ela volta, ressurge.
Que aí que pode tudo, né?
Tudo, né? O primeiro hormônio que vai acontecendo, né? Depois ela tem a fase dela, né? Que ela vai ter outras deusas que são muito, muito fortes. Por exemplo, a deusa Héstia, que fala da paz, que é lá no final. A deusa Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza. Até existe um livro que chama-se Inteligência Hormonal da Mulher. Que esse livro tem nos Estados Unidos com outro nome e aqui no Brasil também. A Inteligência Hormonal da Mulher. É Bergman, assim, alguma coisa, o sobrenome do cara.
Já vejo, pera um pouquinho.
Tá. Inteligência Hormonal da Mulher.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.